Imprensa, visitantes, cidadãos presentes. Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereadora Mira. Vereador Carlinho Pereira Cruz, presente. Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlon Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro. Vereador Richard. Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, declaro aberto e presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovada a ata. Quero deixar registrado aqui a presença do vereador Mira, Richard, Matheus.
Presente.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
PLO 242 dispõe sobre a criação, composição, competência, funcionamento do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, COMEL, e da outras providências, de autoria da senhora prefeita. MTR 682 responde requerimento do vereador Carlos Alberto Dias Marques, onde requer informações sobre a validade do processo licitatório do cartão Family Card. MTR 683, envio de documentos faltantes referentes ao PLO 97/2019, que trata da alteração de avenida do município. MTR 686, solicitamos de Vossa Excelência a devolução do projeto de lei onde o Poder Executivo autoriza a empresa Paulo Salina ESIA Limitada a realizar intervenções urbanísticas na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini para construção de rotatória, estacionamento e lombo-faixa para melhor análise do mesmo. MTR 687 responde ao ofício do vereador Marco Fonseca, onde envia questionamento sobre inscrições do CDHU. MTR 688 responde requerimento do vereador Marco Antônio da Fonseca, onde solicita informações do cumprimento da Lei 1918, de 4 de maio de 93. MTR 689 responde requerimento do vereador Carlos Alberto Dias Marques, onde requer informações sobre o programa Ibitinga Digital. MTR 690 responde requerimento do vereador Antônio Ismael Alves de Mira, referente ao cumprimento da Lei 3476 de 2011. MTR 691 responde requerimento do vereador Marco Fonseca, referente à denúncia recebida. Requerimento MTR 692 responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde reitera o requerimento 764. MTR 693 responde requerimento do vereador Richard Porto de Rosa, onde solicita informações referente à fiscalização de uso de linha com Serol e linha chilena em Ibitinga. MTR 694 responde requerimento do vereador Richard Porto de Rosa, onde solicita informações referente a estudos na melhoria no trânsito da área central da cidade. MTR 695 atende requerimento dos vereadores Mira, Marco Fonseca e Marlos Mancini, onde requer informações sobre a reimplantação de câmeras de vigilância e monitoramento na cidade e reitera o mesmo. MTR 696 responde requerimento do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira, onde requer informações sobre a Avenida Anália Maria de Lima Ramos. MTE 697, responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre os professores da rede municipal de ensino. MTR 698, responde requerimento do vereador Richard Pôr de Rosa, onde requer informações da Lei Municipal 4698, de 11 de julho de 2018. MTR 699, responde ao ilustre vereador Marco Fonseca, que requer informações sobre a cobertura realizada na lateral dos SAMS.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos recebidos vereadores.
PLO 240, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel antisséptico nos estabelecimentos bancários e similares. Projeto de lei ordinária 241, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, dispõe no âmbito do município de Bitinga a obrigatoriedade de o estudante plantar uma árvore na conclusão do ensino médio e da outras providências. PLO 243, de autoria da vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a instituição do Dia Municipal das Abelhas no município de Ibitinga. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, PLO 217, da proibição de comércio de uso de cerol e linha chilena, além de demais produtos similares em linhas ou fios e da outras providências. Emendas modificativas de autoria da comissão. Também da Comissão de Justiça e Redação, PDL 17, consigna título de cidadão honorário ao deputado estadual Márcio Luiz França Gomes. Emenda modificativa, também de autoria da comissão. Na Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, projeto de lei ordinária 132, denomina o Museu Municipal de Bitinga de Museu Histórico Municipal do Ilho Gale. Emenda aditiva na emenda do PLO e assinado por Richard, Matheus e Carlos Alberto. Proposta de emenda à Lei Orgânica 4/2019 altera a seção 4, que disciplina sobre orçamento no artigo 129 da Lei Orgânica do município de Bitinga, para adotar no processo legislativo orçamentário municipal as emendas impositivas previstas na emenda constitucional 86 de 17 de março de 2015 e emenda constitucional número 100 de 26 de junho de 2019. Emenda supressiva, emenda modificativa de autoria do vereador Tiago Piotto. Projeto de Lei Ordinária 169, uma emenda que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde no município de Ibitinga e da outras providências. Emendas modificativas, emendas aditivas de autoria do vereador Tiago Piotto. Na Comissão de Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo 18/19, outorga título de guardião da saúde às pessoas que exercem profissões na área da saúde do município da Estância Turística de Bitinga. Comissão dá parecer favorável. Marlos, Marco e Tiago. Ainda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei ordinária 232/19, que revoga a Lei Municipal 3.352 de 2010, de 25 de fevereiro, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional. Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago Piotto. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, exara parecer ao projeto de lei 125/2019. Examinando o projeto de lei que denomina os próprios as ruas E e F do Jardim do Lago, de rua Donária Orne Trofino e Alexandre Trofino. O mesmo é legal, constitucional e regimental. Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, parecer a emenda 75/19, subemenda 77/2019 ao projeto de lei ordinária 120/2019, de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho. É a lei municipal que institui a entoação do hino nacional brasileiro em todas as escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Constatei que ambas são legais, regimentais e constitucionais nos termos do artigo da lei orgânica. Assinam aqui os membros da Comissão de Justiça e Redação. Da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, outorga de título de guardião da saúde às pessoas que exercem profissões na área da saúde. Dr. João Soares Arantes Neto, Dr. Márcio Aníbal Gonçalves Farinha, Isa Flávia Pedrosa Zapata, Antônio José Costa Ferreira, Angelina Lúcia Marcelino. Voto do relator. Pela aprovação, assinam Richard, Matheus e Carlinhos. Da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, inclui no calendário oficial de eventos do município, Festa de Santa Teresa d'Ávila, será realizada anualmente na primeira quinzena do mês de outubro, na paróquia Santa Teresa d'Ávila. De autoria do vereador Tiago Piotto, é o projeto de lei ordinária número 207/2019. Comissão da... Parecer favorável. Matheus, Richard e Carlinhos. Comissão de Serviços de Ocupação do Solo. Projeto de lei ordinária 151, que denomina a Rua D do Jardim Alvorada, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. O projeto de lei ordinária em epígrafe pretende denominar a Rua Marcos Martins da Silva, a Rua D do Jardim Alvorada. Comissão exara, parecer favorável. A Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo é o projeto substitutivo 4, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de postos de coleta de óleo de cozinha em posto para recolhimento de resíduo de óleo e gordura de origem vegetal e animal. O projeto é de autoria do vereador Matheus Carreiro e a comissão deu parecer favorável, né, dessa forma, pela aprovação do projeto substitutivo. E com emenda, parecer favorável. Da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, denomina Museu Municipal de Bitinga, Museu Histórico do Ilho Gale. É o projeto de lei ordinária 132. Também a comissão exara parecer favorável. Da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, declara a Feira do Artesanato de Bitinga Patrimônio Imaterial e da Outras Providências. É o projeto de lei ordinária 77. De autoria da vereadora Aline Sartori. Projeto, do ponto de vista das suas atribuições elementares dessa comissão, inteiramente meritório e oportuno, tratando de assunto de interesse público. Assinam Richard, Matheus e Carlinhos. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo 17/19 e a emenda 81/19, recebido nessa Casa de Leis, de autoria do vereador Carlos Alberto Dias Marques, que concede título de cidadão honorário ao ex-governador Márcio Luiz França Gomes. Emenda legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno. Marco, Marlos e Tiago. Ainda da Comissão de Justiça e Redação, prolatar parecer ao projeto de lei ordinária de 119 e registrado nessa casa sobre... Número 231/19, de autoria da senhora prefeita, dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel da Associação dos Servidores Públicos Municipais, ASPUME. Verificou que o mesmo é legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 29, artigo 93 da Lei Orgânica. Assinam Marlos, Marco e Tiago. Da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária 217. E a emenda 80/19, de autoria dos vereadores subscritos, proibição de comércio e uso de cerol em linha chilena, além de demais produtos similares em linhas ou fios, e da outras providências. O projeto com emenda são legais, regimentais e constitucionais nos termos do artigo 4º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Assinam os membros da Comissão de Justiça e Redação. Na Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 110/19, emendas 45 e 78, também do ano de 2019. De autoria do ilustre vereador Antônio Esmalves de Mira, concede isenção de imposto predial e territorial urbano ao contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna, câncer, e que esteja em tratamento. Verifiquei com o mesmo com as emendas, é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 24 da Constituição Estadual e artigo 61, caput, da Constituição Federal, sendo a matéria de iniciativa concorrente. Assinam Marlos, Marco e Tiago. Indicação, indica limpeza, manutenção em geral em retorno da iluminação da Praça Fernando Antônio Macari em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação, assunto, indica a instalação de ventiladores no pátio da Escola Benedito Teixeira de Macedo em caráter de urgência. Destinatário, Francisco Zé Lopes Talarico, secretário municipal de Educação, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação, indica a secretaria competente que realize com a máxima urgência a implantação de redutor de velocidade na Avenida Japão, nas proximidades da loja Cor Doce e do prédio onde era a Jô Perfumaria, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Solicita aquisição de uma estação repetidora de VHF para a Associação de Rádio Amadores de Ibitinga, de autoria do vereador Marlos Ribas Mancini. Indicação, solicita ao senhor secretário municipal de serviços públicos que proceda ações de limpeza em todo o bairro Jardim Mirante, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação, sugiro ao chefe do Executivo Municipal que intensifique nas mídias sociais locais e através dos canais de divulgação da Prefeitura Municipal campanha contra queimadas, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Indicação, solicita a instalação de um hidrante na rua Antônio Olenski, nas proximidades do número 79, Jardim Eldorado 1, de frente à reserva ambiental, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. A indicação, solicita uma limpeza geral do futuro bairro Maria Luísa 2, Vila Maria 2, em caráter de urgência, de autoria dos vereadores Aline Sartori, Carlos Alberto Dias Marques. Indicação, solicita aquisição de mais cadeiras de rodas para serem disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de autoria da vereadora Aline Sartori. Indicação, solicita que seja estudada a possibilidade de aumentar o número de guardas municipais, de autoria da vereadora Aline Sartori. Indicação, solicita manutenção do placar do ginásio de esportes Nicolão, de autoria da vereadora Aline Sartori. Indicação, sugiro ao chefe do Executivo Municipal que realize, através da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, Operação Tapa Buracos na rua Gabriel Vicenzo Delicato, no Jardim Santo Expedito, de autoria do vereador José Rocha. Indicação, sugiro ao chefe do Executivo que realize, através da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, a viabilização de estudos para implantar redutores de velocidade tipo lombadas nas ruas Ilhéus e Alagoas, ambas do Jardim Mirante, de autoria do vereador José Rocha. Indicação, sugiro ao chefe do Executivo Municipal que realize, através de órgão competente, a retirada dos entulhos, materiais de construção que se encontram acumulados na rua São Luís, de frente ao número 836, no Jardim Mirante, de autoria do vereador José Rocha. Moção de pesar, externa pesar pelo falecimento da senhora Solange Simões de Lacerda, manifestando condolências à família, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. Contava a senhora Solange com 68 anos de idade e é com grande sentimento que expresso o pesar pelo seu falecimento. Moção de pesar pelo externa um pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Cama Zapata Amarante, manifestando condolências à família, de autoria do vereador Marco Fonseca e do vereador Tiago Piotto. Dia 7 de outubro, do corrente, recebemos a triste notícia do falecimento aos 88 anos de idade da senhora Terezinha Cama Zapata Amarante. Ofício. Enviam cópia de resposta enviada pelo deputado estadual Zé Aprígio a respeito de emenda solicitada para a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. Assinam os vereadores Marco Fonseca e Marlos Mancini. E aqui anexo o ofício do deputado. Ofício, resposta ao ofício 1897-2019, de 25 de setembro de 2019. Para ler isso. Olha, o senhor presidente da Câmara de Bitinga, senhor José Aparecido da Rocha, em respostas aos pareceres jurídicos de 24 de setembro de 2019. Questiona sobre a licitude da realização de sessões de caráter educativo e cultural nas dependências da Câmara de Bitinga. No início do século passado, por volta dos anos de 1930, as mais notáveis cidades do Brasil começaram a inaugurar seus cinemas. O Cine Rio Branco, por exemplo, marcou época na estância turística de Bitinga, sendo também um espaço onde se realizava peças teatrais. Possibilitou que a cidade se desenvolvesse culturalmente. Não foi por menos que a cidade pôde abrir as portas das artes a seus cidadãos. Duílio Galo, Gali, repórter, artista e comendador do município, outorgado pela Câmara de Bitinga, foi um dos beneficiários da pujança cultural cinematográfica que acessava o município pelas sessões de cultura. Foram as exibições do antigo cinema que embasaram e possibilitaram florescer o dom do ilustre artista. Naqueles tempos, para os dias de hoje, a tecnologia transformou nossa cidade, a maneira como nos relacionamos, como estudamos, como adquirimos cultura. Nesse momento da história, todos sabemos que os melhores produtos culturais estão a poucos cliques de distância de qualquer cidadão que possuam acesso à internet, seja criança, adulto ou idoso. Contudo, saberá ele acessá-lo? Conseguirá, por seus próprios meios, acessar e conhecer o suprassumo de nossa cultura, as melhores músicas, os filmes mais instigantes, as poesias mais completas, e quanto àqueles que sequer possuem acesso à internet? Não podemos antever com certeza qual o destino cultural de nossos concidadãos. É possível afirmar, entretanto, que em uma era em que o grande paradigma é superar a desinformação, o baixo letramento da população, a circulação de notícias falsas, a importância de se possibilitar o acesso à cultura é cada vez mais urgente. A administração pública tem o dever de promover a cultura. O município, como ente-estado, é obrigatório a propor, manter e proporcionar o acesso à cultura. Vejamos importantes recortes legislativos que assinam, que assim demonstram. A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso 5º, determina. Artigo 23. É competência comum da União, do Estado, do município, do Distrito Federal e dos municípios. 5. Propor os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Ainda o artigo 215. O Estado garantirá todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Nesse mesmo sentido, a Lei Orgânica do Município estabelece, no artigo 5º, que ao município compete concomitantemente com o Estado, 2. Promover a educação, cultura, o bem-estar social, garantindo o pleno acesso aos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento individual e coletivo. Artigo 30. A Câmara compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Propor medidas que complementem as leis federais e estaduais, especialmente no que diz respeito. Letra D, a abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Artigo 209, o município garantirá todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura e apoiará e incentivará a valorização e difusão de suas manifestações. Artigo 210, o poder público incentivará a livre manifestação cultural mediante 1. Criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados incapazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. 2. Desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com os municípios. Integração de programas culturais e apoio à instalação de casas de cultura, de bibliotecas públicas e teatro municipal. 3. Acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres. 4. Promoção de aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura. 5. Planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade. 6. Compromisso do município de resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras em seu território. 7. Cumprimento por parte do município de uma política cultural não intervencionista, visando a participação de todos na vida cultural. Artigo 213. Poder público estimulará e apoiará as entidades e associações da comunidade dedicadas à cultura. Respeitando-se as leis do regimento e lei orgânica, é o que se busca com o intuito de abrir a casa de vereança à população. Ademais, serve-nos de exemplo a fim de afastar qualquer dúvida a respeito da lisura e licitude dessa iniciativa, que a prática de exibição de filmes em atividades culturais pedagógicas é recorrente em câmaras municipais em todo o país. Diversas são as notícias a respeito, algumas delas podem ser verificadas. Vê-se que se trata de iniciativa comum em casas de leis por todo o país. O que não é surpreender, dada não só a licitude, como o grande interesse social da iniciativa. O impedimento da sua realização não foi por motivos jurídicos, mas porque ainda não entendem como dever contribuir e incentivar a realização de atividades de elevação da cultura, né, cultural, política dos cidadãos da cidade. Com isso, posso concluir que foi vetado a utilização da Câmara Municipal para atividades de cunho cultural pedagógico, impossibilitando os habitantes, sobretudo os mais jovens, da expansão cultural. E tudo isso sob o argumento que estaria onerando demasiadamente o erário público e que a iniciativa não possui interesse público. Sala das Sessões, de Janeiro Storniolo, 7 de outubro de 2019, assina a vereadora Aline Sartori, vereadora do Solidariedade.
Solicito o senhor secretário que faça leituras dos requerimentos dos senhores vereadores e recebidos diversos.
Ofício 1698-2019, referente Programa Minha Casa Minha Vida. Em atendimento ao ofício 3-2019, informamos que trabalhamos sem disponibilidade orçamentária de recursos para o programa no período de 25/7/2019 a 11/9/2019. Informamos que, a partir do dia 12/9/2019, após a liberação dos recursos, os processos foram assinados normalmente na Caixa Econômica Federal. Essas informações foram repassadas aos clientes que procuraram a agência. Colocamos à disposição Marcos Roberto Lima, gerente-geral, atendendo um requerimento dos vereadores Leopoldo, Carlos Roberto e José Rocha. Da Fundação Educacional Municipal de Ibitinga, presidente do Conselho de Curadores da FEMIB, Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência comunicar que no dia 26/9/2019 foram empossados, depois de regularmente eleitos, com cumprimento de todas as regras aplicáveis à espécie. Cargos de diretora e vice-diretor, respectivamente, a professora doutora Maria Elisa Furquim Pereira Nakamura e o professor doutor André Luiz Oliveira, cujo mandato iniciou-se em 20 de setembro de 2019, encerrar-se-á no dia 19 de setembro de 2023, quando serão sucedidos pelos novos eleitos, depois de cumpridas as formalidades aplicadas à espécie. Assina João Paulo Custódio de Souza, presidente do Conselho Curador da Faculdade. da Secretaria de Estado de Negócios de Segurança Pública, convite para a reunião do CONSEG, dia 9 de outubro de 2019, quarta-feira, com início às 18 horas, no auditório Ternura, na José Custódio 360, Laiane Louise Furco. Da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao senhor vereador presidente da Câmara Municipal, Damares Moura, deputada estadual. Acusamos o recebimento da solicitação de emenda parlamentar em ofício encaminhado. Também relacionados àqueles pedidos dos vereadores Marco Fonseca e Marlos Mancini para a Santa Casa de Ibitinga. Secretaria de Esporte e Lazer, torneio interno da Escolinha de Futsal Ibitinga, que serão disputados no dia 12 de outubro de 2019, sábado, Dia das Crianças, a partir das 8 horas da manhã, no ginásio Paulo Rodrigues Teixeira, Nicolão, Osmar Margadona Júnior.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores.
Requerimento, reitera, requerimento de informação 640/2019, haja vista a não resposta do mesmo dentro do prazo regimental, de autoria do vereador Marco Fonseca. O requerimento foi do dia 30/8/2019, a respeito dos médicos, quem são os 51 alunos, né, os médicos, de que faculdades eles são, quanto paga cada um, quanto a Santa Casa de Ibitinga terá de receita, qual o período em que eles permanecerão em Ibitinga, eles podem realizar atendimento ao paciente, eles podem prescrever medicamentos?
Está em discussão o requerimento 703 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão com a palavra, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Já está virando rotina a não resposta por parte do Poder Executivo. Mas esse requerimento, quando eu fiz e foi aprovado nesta casa, era com referência à Polícia Federal lá em Fernandópolis, que estaria investigando compras de vagas e também a questão do Revalida. Agora, tive o conhecimento também de uma investigação na vizinha cidade de Itápolis pela Polícia Federal. Sei que cidades como Matão, por exemplo, não quis aderir a este revalida, a este procedimento de revalidar os diplomas universitários de quem se formou no exterior. Então, o que eu quero é realmente a resposta que já venceu e, através desse novo requerimento, eu peço a resposta por parte do Poder Executivo.
Está em votação. Favorável, permaneça que estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Requerimento 704. Reitera requerimento de informação 644/2019, haja vista a não resposta do mesmo dentro do prazo regimental. De autoria do vereador Marco Fonseca. O requerimento do dia 2/9/2019. Por qual motivo a gaiola foi retirada do caminhão que era utilizada para apreensão e recolhimento de animais soltos? Por qual motivo e com base em que esses animais não estão mais sendo capturados?
Discussão, requerimento 704, vereador Marco Antônio da Fonseca. Com a palavra, vereador Marco.
Este requerimento também estou sendo cobrado pela população. Esta casa aprovou uma lei muito importante nesta questão de apreensão de animais soltos nas ruas. E o que se vê é que, ao invés do Poder Executivo na direção, está indo na contramão, já que o caminhão que era utilizado para apreensão está sendo utilizado para outra finalidade. Então, é importante que nós tenhamos também a resposta, já que a reclamação de munícipes com animais soltos nas ruas tem aumentado a cada dia.
Está em votação. Só parar, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Reitera requerimento de informação 643/2019, haja vista a não resposta do mesmo no prazo regimental. Do dia 2/9/2019, a perua Kombi que transporta os moradores do distrito de Cambaratiba, que necessitam realizar sessões de fisioterapia e consultas médicas, se encontra revisada e em bom estado de conservação? É de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão ao requerimento 705 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Votação. Se favorável, permaneça que estão os contrários. Se manifesta, está aprovado.
Reitera o requerimento 615/2019. Haja vista não resposta do mesmo no prazo regimental. De autoria do vereador Marco Fonseca. Do dia 19/8/2019. A Prefeitura Municipal tem licença para a utilização das carneiras na ampliação do cemitério municipal?
Discussão ao requerimento 706 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Votação. Favorável, permaneça com estão os contrários. Se manifesta, está aprovado.
Requerimento 707 requer informações sobre os acréscimos referentes ao uso do cartão Family Card. Quais ações o Poder Executivo vai adotar em relação aos acréscimos quanto ao uso do cartão Family Card? O Executivo vai tomar providências? Quando? Abaixo segue um exemplo que os servidores estão encontrando referente a esses acréscimos. Autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão ao requerimento 707 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão com a palavra, vereador Marco Antônio da Fonseca.
O referido cartão já está sendo alvo de discussões aqui nesta casa desde a primeira sessão de agosto. Os estabelecimentos não estão aceitando, nem todos os mercados grandes. Agora estão cobrando, fazendo acréscimos no uso do cartão de 7%, que varia de 7% a 11%. Por conta disso, tenho recebido várias reclamações. Fiz o primeiro requerimento sobre esse assunto, veio mal e porcamente respondido. Aí o vereador Carlinhos fez um requerimento, nós incluímos, eu, o vereador Tiago, algumas perguntas com o aceite do vereador Carlinhos, e veio a resposta. Só que, infelizmente, o secretário de administração, que tem alguma coisa a esconder nesta casa, na pergunta número 4, fala assim, solicito cópia integral do processo licitatório. Informa-se que o processo licitatório ainda não foi numerado e digitalizado integralmente pelo setor competente, visto que a empresa tinha até a data de 2/10, o requerimento está datado de 1 de outubro, foi protocolado nesta casa ontem, pelo setor competente, visto que a empresa tinha até 2/10 para anexar novos documentos, sendo assim não disponibilizado nesta ocasião. Desta forma, 5 meses estiver digitalizado, será providenciada a cópia gravável, assim como solicitado e entregue nesta Casa de Leis. Um procedimento licitatório que ele não é numerado enquanto vai se fazendo os atos. Olha, até onde eu sei, conforme vai se realizando atos, já tem que ir se numerando as folhas do processo. É assim que funciona em todo o processo, legal e sem vício. Então, ainda não foi numerado. Qual a razão de não mandar o contrato Family Card e o processo licitatório? Qual a razão de não mandar nessa resposta, conforme foi solicitado, o processo licitatório antigo? Nós pedimos nesse requerimento o processo licitatório antigo. Então, aí, como que essa casa vai fiscalizar? Como que essa casa vai saber o motivo do desempate? Como que essa casa vai fiscalizar se a licitação foi feita de acordo com a lei de licitações? Então, o processo licitatório não foi enviado a esta casa porque não foi numerado.
Está aí. Está em votação. Favorável, permaneça com estão os contrários. Se manifesta, está aprovado.
Requerimento 711. Requer informações de como o Poder Executivo está procedendo às etapas das despesas orçamentárias. Requer ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado o destinatário para conhecimento e atendimento deste, conforme segue questionamento. Conforme o artigo 58 da Lei 4.320, de 64, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Algumas das finalidades do empenho são: firmar um compromisso, garantir que os recursos utilizados serão aqueles apropriados à despesa, conforme a classificação orçamentária, e assegurar que o crédito seja suficiente para a despesa, bloqueando do orçamento o valor necessário. As etapas das despesas orçamentárias são o planejamento, a execução e o controle e avaliação. O empenho é o primeiro estágio da execução da despesa e pode ser assim conceituado: o empenho é prévio, ou seja, precede a realização da despesa e está restrito ao limite de crédito orçamentário. A Lei 4.320 estabelece uma vedação à realização de despesa sem prévio empenho. O empenho pode ser classificado nas seguintes modalidades: global, ordinário e por estimativa. Em síntese, o empenho deve sempre ser prévio à despesa, assim que o gestor público não tenha como apurar com exatidão a demanda futura. Como e quando o Poder Executivo realiza as etapas das despesas? Antes da emissão do empenho, é realizado pelo Poder Executivo pesquisa de preço, processo de licitação e contratação via contrato? O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Quem é a autoridade competente dentro do município de Ibitinga para autorizar o empenho? Em aquisições de pequena quantidade e pequeno valor, como o Poder Executivo procede com as etapas das despesas? Justificativo. O intuito deste é apenas obter informações corretas a respeito das etapas das despesas orçamentárias, principalmente nos procedimentos da abertura de processo de licitação para aquisição de bens e serviços e os registros contábeis dos mesmos. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 711 do vereador Marco. Com a palavra, vereador Marco.
Me deixou um pouco... achei estranho. No portal da transparência, eu junto aí duas telas, o empenho ser realizado no mesmo dia de sua liquidação. E também parece que ele não está sendo empenhado globalmente, e sim sendo empenhado parcialmente. Este é o motivo de tentar entender o porquê e que o Executivo tem agido desta forma agora, a partir do segundo semestre.
Está em votação. Favorável, permaneça com estão os contrários, se manifesta aprovado.
Requerimento 712, requer informações sobre a limpeza e extermínio de baratas no cemitério municipal. De autoria do vereador Marco Fonseca. Quais as providências serão tomadas quanto à epidemia de baratas no cemitério e a limpeza do cemitério municipal e a limpeza do local?
Está em discussão. Com a palavra, vereador Marco.
Eu junto algumas fotos aí, percebe-se que as baratas estão subindo nos muros do cemitério, tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro do cemitério. E nós sabemos que a barata é uma das comidas do escorpião. Portanto, está justificado, né, se não tiver ali uma ação da prefeita municipal no cemitério municipal, o que vai acontecer é nos bairros ali adjacentes ao cemitério, como, por exemplo, nos 216 predinhos lá do Ibitinga e também nos bairros como Maria Luísa, Taquaral, Vila Simões, uma quantidade maior de escorpiões. Então, a barata é um dos alimentos, assim como o grilo e tantos outros, do escorpião, e realmente uma ação rápida do Poder Executivo naquele local. Eu passando ali essas fotos, inclusive, foram eu que tirei, tá? Está tudo para fora ali. Você pode ver que é no muro para o lado de fora do cemitério.
Está em votação o requerimento do vereador Marco. Votação. favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam.
Quero informações sobre a implantação da empresa Pascoaloto em nosso município. Por quais motivos a empresa ainda não foi implantada em Bitinga? A mesma será implantada ainda na atual gestão? Quando? Se não for implantada, qual é o motivo? De autoria do vereador Matheus Carreiro.
Discussão. Requerimento 713. Votação.
Para discutir, por gentileza, presidente.
Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também através do Grupo Roque de Rosas de Comunicação, também nas redes sociais. Esse requerimento, vereador Matheus, eu já fiz duas vezes também, em duas oportunidades, com relação a algumas empresas, né? Inclusive a mesma que o senhor citou aí, a Pascoaloto. Já se foram praticamente 3 anos, né, que nós estamos aqui, e uma das coisas que marcou, né, principalmente com relação à campanha, foi essa criação desses empregos que foram prometidos lá atrás. E até agora a população de Bitinga não viu essa empresa aqui em Bitinga instalada, e muito menos esses empregos que foram prometidos em campanha. Então, só para registrar aqui o meu comentário, que eu também já fiz esse requerimento duas vezes, vieram aquelas respostas que a gente já costumeiramente conhece, e mais importante, não é nem a resposta aqui para o vereador, e sim a resposta para a população, através da instalação de uma empresa que realmente gere esses 1.500 empregos prometidos na época de campanha.
Exatamente. Boa noite, senhor presidente. Peço a palavra aqui. Boa noite, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente, quem nos acompanha através do grupo de Roque de Rosa de Comunicação, através das redes sociais. Exatamente como o nobre vereador falou, o senhor já fez esse requerimento, mas atendendo as pessoas que vêm até mim perguntando também. Então, eu acabei de fazer o requerimento, tirei uma foto, já mandei para a pessoa, né, que me perguntou isso, para fazer o meu papel. Né? O que eles vão responder lá, a gente vai ver, acho que vai ser a mesma resposta dos outros, mas só para mostrar para a pessoa.
Fica oficializado.
Exatamente, né? Fica oficializado aí o questionamento do cidadão que me veio até mim.
Porque eu, particularmente, recebo todos os dias pedidos de emprego. Eu não sei se os demais vereadores recebem, se sabe de alguém. Richard, você conhece tanta gente, está precisando de alguém para isso, para fazer aquilo, minha filha, meu filho. Isso todos os dias, sem exagero. Todos os dias, sem exagero. O que a gente acaba fazendo, né?
Infelizmente, a gente...
É pedir o currículo. A gente não tem muito o que fazer.
Infelizmente, né? A gente sabe que há muitos desempregados aqui na nossa cidade, né? E como o senhor falou... se for ali na sala, no gabinete meu ali, tem centenas de currículos ali que as pessoas trazem. Mas a gente sabe a situação que está, né? Não só o país, mas Ibitinga, que a gente depende só do bordado, né? Então é complicado. E essa venda da internet, são Exato. Vários fatores que vêm agravando a falta de emprego no nosso município. Então está em busca, está na hora, né? De buscar novas empresas, de uma nova forma de governar a cidade, trazendo novas empresas, trazendo mais emprego.
Porque o que acontece? Quando você diz que vai vir uma empresa que vai gerar 1.500 empregos, o que acontece? Cria-se uma expectativa,
né? Expectativa, óbvio. As pessoas ficam esperando.
A expectativa do quê? Meu filho vai arrumar um emprego, Exatamente. Minha filha, eu vou arrumar um emprego, etc. e tal. Quando cria a expectativa... automaticamente, quando não acontece, vem a frustração, né? Então, nesses 3 anos, a população está na expectativa, criou-se a expectativa naquela época de que realmente viria essa empresa. A gente torce para que venha, pelo menos até o ano que vem.
E que não seja essa empresa, que seja outra empresa.
Que seja qualquer uma.
Porque muitas vezes a gente questiona aqui, por que aqui em Bitinga não consegue se fazer muitas coisas? Eu tive com o prefeito de Itapos, fiz uma entrevista com ele. Ele fez uma área industrial nova, lá está fazendo. Falou no programa, quando eu estava com o programa na TV, falou no programa da TV que para os empresários que quisessem procurar a prefeitura de Itapos. Então, por que Ibitinga não consegue fazer isso? Não consegue fazer uma nova área industrial? Não consegue dar incentivo fiscal, um incentivo para a empresa se instalar aqui? Para a gente não pode só viver do enxoval também. Né? Eu particularmente, eu comercialmente, vamos dizer assim, hoje meus patrocínios são fora daqui, e a gente vê, tem menos, um pouco menos reclamação do que aqui. Por quê? Porque são cidades que vivem de vários ramos, né?
Vários setores.
Então, vários setores. Então, nós precisamos diversificar aqui e trazer empresa. Que não seja Pascoaloto, que não vai vir ela, que venha outras.
Sim,
tem incentivo exatamente. Fiscal, incentivo, não sei
mas
qual
que
incentivo.
Venha, que busque, que venha, que busque empresas que estão interessadas em se instalar em Bitinga, principalmente por conta do emprego. Realmente a gente vê aí, se fala em crise no Brasil, crise isso, mas a gente tem que pensar aqui.
E a gente sabe, é? Novo vereador, que é, a coisa mais chata, mais triste, é ter que ficar numa fila, ficar. E se a pessoa tem emprego, isso gera renda. Ela não vai precisar, talvez, ir lá pedir um remédio de R$5, R$10, porque ela tem um emprego, ela está recebendo. Né?
Exatamente.
Então, vai até economizar aí em outros setores.
É uma cadeia, né? uma ramificação. Melhora de um lado, melhora em todos os outros setores. Então, é uma sucessão de coisas positivas quando se tem um emprego, principalmente com relação à família. Né?
Vamos torcer para que essa administração, até o final do mandato, consiga trazer alguma empresa aí, 100, 200, 300, 1.000, sei lá quantos empregos.
Está em votação? Favorável, permaneça com isso. Estão os contrários, se manifesta, está aprovado.
Querem informações sobre a implantação do centro de hemodiálise em nosso município? Por quais motivos o centro de hemodiálise ainda não foi implantado em Bitinga? O mesmo será implantado ainda na atual gestão? Quando? Se não for implantado, qual é o motivo? De autoria do vereador Matheus Carreiro.
Está em discussão o requerimento 714, discussão. Com a palavra, vereador Richard.
É do vereador Matheus, requerimento. Dá licença, vereador, por gentileza. Boa noite mais uma vez. Bom, esse é um assunto também que a gente tem tratado aqui há mais de 2 anos, né? E um assunto de extrema importância. Afinal de contas, a gente está falando de um problema social, de um problema de saúde muito grave em muitas famílias de Bitinga, que utilizam do sistema de saúde fora daqui. A gente sabe também, né, que uma empresa viria para cá, que estava praticamente tudo certo para que ela viesse. Nós fomos procurados aqui há um tempo, fizemos várias reuniões, inclusive aqui neste plenário da Câmara Municipal, fizemos visita técnica no local que seria implantada esse centro de hemodiálise, diálise, e até agora nada aconteceu. Né? Essa Câmara, essa casa traz aqui os debates, a gente debate, a gente traz os assuntos, porque a população procura a Câmara. A população tem no vereador a sua voz, e nós estamos aqui legitimamente para representar a população de Bitinga. Né? Então, a gente vem, a gente cobra, a gente debate, a gente traz, tenta trazer algum tipo de solução, mas, por enquanto, outubro de 2019, nada foi feito com relação ao tratamento de hemodiálise. A gente sabe do sofrimento dos pacientes, sofrimento da família também, né, com relação a isso. E a gente, aqui, de alguma forma, direta ou indiretamente, a gente sofre com isso, porque nós somos cobrados e a gente pode, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Né? É um problema que pode acarretar em qualquer um de nós que estamos aqui, em qualquer um dos nossos familiares também. Então, precisa ser resolvido isso com urgência, esperar uma resposta oficial do Executivo, para que a gente possa também dar algum parecer para a população que nos pergunta.
Uma palavra, exatamente, é mais um questionamento, né, recebido por mim e pedindo para ver como é que está a situação, como que está a conversa, como que está o andamento, os procedimentos que estão sendo tomados, para a gente poder dar resposta para a população sobre a hemodiálise. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Tiago Piotto.
Só uma dúvida. O requerimento é endereçado ao Poder Executivo e aos médicos que daquela iniciativa privada que veio apresentar? Porque eu me lembro que a discussão tem uma empresa, né, que era uns médicos que vieram, não me recordo agora o nome dos dois, que conversaram com a gente, que eles dariam todo o andamento com questão da iniciativa privada e depois após isso, solicitariam, né, o credenciamento no SUS, que acho que nem é aqui em Bitinga. E aí, minha dúvida só é se está endereçada a eles também.
Eu fiz endereçada a executivo, porque com certeza eles estão por dentro de tudo, né? Porque eles devem estar em andamento, em conversa com os médicos.
Então, poderia acrescentar uma pergunta, fazendo um favor? Nesse sentido, se os médicos, né, os responsáveis pela iniciativa privada, eles protocolaram algum pedido ou algo nesse sentido Porque eu lembro que eles falaram que, na verdade, toda a iniciativa partiria deles, né? Os investimentos, os gastos, a adaptação do prédio, inclusive, que foi, fomos convidados a visitar. Então, acho que mais nesse sentido, né? Se foi dado, se tem alguma documentação, algo nesse, de diálogo mesmo nesse sentido.
E se me permite, vereador, se a resposta for negativa com relação à pergunta do vereador Tiago, se existe uma outra empresa também que está em conversa ou que tem interesse em instalar o centro de hemodiálise em Bitinga.
Então, vamos acrescentar a pergunta do novo vereador Tiago, né? E do novo vereador Rich também.
O vereador Tiago poderia repetir a pergunta, formalizar a pergunta?
O vereador Matheus falou que provavelmente deve existir alguma conversa. Então, a pergunta seria, existe algum protocolo, de alguma solicitação da empresa privada para implantação, para prestação de serviço, desejo de interesse de prestação de serviço, alguma coisa nesse sentido? Aí, também, a partir da resposta do requerimento, a gente pode também... Eu lembro que da outra vez foi feito um contato diretamente também com as coisas. Aí a gente pode fazer um outro requerimento, qualquer coisa, se for necessário para complementar.
Está em votação o requerimento do vereador Matheus Carreiro com a inclusão da solicitação do vereador Tiago Piotto. Votação. Os favoráveis permaneçam cristãos, os contrários se manifestam, está aprovado.
Requer informações sobre a implantação do SESI, Serviço Social da Indústria, em nosso município. Por quais motivos o SESI ainda não foi implantado em Bitinga? O mesmo será implantado na atual gestão? Quando? Se não for implantado, qual é o motivo? De autoria do vereador Matheus Carreiro.
Discussão. Requerimento 715. Votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Requerimento 716. Requer informações sobre ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, consequentemente do Zika vírus e do chikungunya. A municipalidade, por meio da secretaria competente, está realizando nas escolas de ensino fundamental e médio campanhas de prevenção e conscientização contra os possíveis criadouros de efocos de mosquitos Aedes aegypti e, consequentemente, do Zika vírus e do chikungunya, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira.
Discussão? Votação? Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Um som de aplauso à Associação Comercial e Industrial de Bitinga pela passagem do seu 80º aniversário, comemorado em 4 de outubro de 2019. O primeiro presidente foi Dr. William Cortas, em 1939. Davi Carlos Filho, Álvaro da Silva, João Ferreira e Carlos Camargo Abibi, os quais tiveram como finalidade criar uma entidade que buscasse o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre os comerciantes e associados, promovendo a união e a harmonia entre os poderes federais, estaduais e municipais, e o genuíno interesse no comércio e indústria, promovendo a representação direta do comércio através de seus representantes associados, perante as repartições públicas e afins. De autoria do vereador José Aparecido da Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão.
Senhor presidente, boa noite a todos. Gostaria de pedir a permissão para assinar junto com o senhor.
Tudo bem. Deixa eu aproveito e deixo aberto para todos os vereadores. É importante que os vereadores pudessem compartilhar aí com essa comemoração dos 80 anos da associação. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Moção de congratulações e louvor a Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pela posse que realizou-se no dia 26 de setembro de 2019, em solenidade ocorrida no Palácio do Planalto, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão? A moção? Votação? Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de congratulação ao deputado federal Baleia Rossi pela conquista da presidência do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, eleito em convenção nacional do partido, na data de 6 de outubro de 2019, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz.
Está em discussão a moção do vereador Carlos Alberto Dias Marques. Discussão. Votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso ao doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino pela nomeação de diretor técnico de saúde 3 no Departamento Regional de Saúde 3, Araraquara, Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, desejando sucesso nessa nova jornada. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Com a palavra, vereador Marco.
Quero dividir esta minha defesa desta moção, antes de pedir e de rogar o apoio e a aprovação dos demais pares. Começando primeiro pelo que o vereador Leopoldo sabiamente colocou na sessão passada, ou retrasada, sobre amadurecimento. Passando pela importância desse cargo, por que congratular o ex-prefeito Florisvaldo por assumir um importante cargo cuja nomeação é do governador de estado? Sabemos que, com toda certeza, ele não medirá esforços para exercer com maestria e competência as tarefas que o seu novo cargo exigirá, junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, especialmente na DRS3, que abrange 23 cidades de nossa macro-região. Essa secretaria, ou essa diretoria de saúde, Departamento Regional de Saúde, é responsável pela formulação da política estadual de saúde. Promove e prioriza ações voltadas à saúde pública, relevantes principalmente ao bem-estar da população de nossa macro-região. Então, isso é muito importante. E vale lembrar que outras moções eu já apresentei nesta casa. Em 2017, uma indicação para votação em plenário, quando o então ex-prefeito Florisvaldo, hoje diretor regional de saúde, foi nomeado, lá em abril de 2017, assistente parlamentar 5 na Lesp. Também mandei lá no dia 2 do 10 de 2017, aprovado por unanimidade nesta casa, moção aos ex-prefeitos vivos, Yashiel Sato, Rúzio Antônio de Rosa, Florisvaldo Antônio Fiorentino, bem como a atual prefeita Cristina Maria Calil Arantes, pelo empenho em que cada um fez ou faz por nossa cidade durante os anos de mandato. Também, lá no dia 5 de 3 de 2018, uma moção aos ex-prefeitos Sato, Rúzio e Florisvaldo, por saberem que tudo se resolve na base da conversa e não da agressão moral e física, pois a violência é o último refúgio dos incompetentes, bem como por terem exercido seus anos à frente do Poder Executivo sem sintonia de coronelismo, respeitando a opinião de munícipes, sem regras ditatoriais e sem ser fanfarrões. E mandando, inclusive, a atual prefeita Cristina Arantes, que, embora não seja ex-prefeita, também exerce seu propósito no caminho dos demais. Isso lá no dia 5 de 3 de 2018. Agora, vem um importante cargo e eu mando essa moção no dia 7 de 10 de 2019, essa moção 631, que eu tenho certeza que os vereadores irão aprovar. Vivemos uma época conturbada na saúde pública, onde, principalmente, o cobertor é curto. Tenho certeza que a importância desse cargo não quer dizer que esse cargo faz milagre. Ao mesmo tempo, nós temos aí um leilão da Santa Casa, nós temos um convênio que vence a última parcela mensal de 250 mil, que vence agora em novembro de 2019, que é um repasse mensal feito pelo governo do Estado de São Paulo à Santa Casa de Ibitinga, e poucas Santa Casas possuem esse convênio. São 250 mil reais, que é a última parcela debita em novembro deste mês. E também o que foi discutido no requerimento 714, que foi uma das primeiras matérias que nós colocamos nesta Casa de Leis, trazida até então pelo vereador Richard, um abaixo-assinado, sobre a hemodiálise. Hemodiálise essa que nós tivemos um grande trabalho para convencer tanto o Poder Executivo, que dizia amém à USP, e diga-se de passagem, o parecer de 2017 sobre a saúde, que quando começou a USP, e também de 2018, não está dos melhores sobre a questão deste convênio. Mas tudo bem. Foi depois de várias brigas, de vários impasses, inclusive de chamar aqui o doutor Saeb, o doutor Longo e o doutor Vitor, que vieram aqui, então, da Davita, onde grande parte da população de Ibitinga faz hemodiálise em Araraquara, e também a outra parte de Ibitinga que faz hemodiálise na vizinha cidade também, lá em Matão. Então, depois de muita briga nesta casa, durante o ano 2017 inteiro, lá em meados de 2018, nós tivemos aí o aval do Conselho Municipal de Saúde e também do Poder Legislativo e do Poder Executivo. No entanto, pouco ou nada foi feito pelo Poder Executivo em correr atrás desse pessoal que queria investir na hemodiálise em Ibitinga, tanto o doutor Saeb quanto o doutor Longo. E falo isso porque eu vou quase que mensalmente lá na clínica e sempre converso com o doutor Saeb, que inclusive foi médico da minha avó, sempre converso com o doutor Longo, que inclusive é médico de vários pacientes aqui de Ibitinga. O doutor Saeb fica na parte da tarde lá na clínica e o doutor Longo na parte da manhã. E também com o doutor Nelson e com o doutor Rodrigo, que são chefes da hemodiálise na cidade de Matão, que é vinculado à Santa Casa de Matão. Então, eu acho que essas são algumas das ações que o novo diretor técnico de saúde 3 terá pela frente. Isso eu falo por Ibitinga, né? A importância de se conseguir a renovação desse contrato de 250 mil reais por mês, que na última entrevista a senhora prefeita disse que ainda não tinha conseguido. A importância de termos Ibitinga hemodiálise, porque os pacientes e familiares não irão sofrer dia sim, dia não, ou aqueles que fazem diálise não irão sofrer todos os dias, né? E também a prefeitura irá economizar com transporte terrestre, né? Irá economizar, ele ficará levando pacientes todos os dias, vai um ônibus para fazer hemodiálise. A pessoa sai daqui 4 horas da manhã e chegam aqui 4, 5 horas da tarde, dia sim, dia não, depois de ficar lá vinculado a uma máquina mais de 5 horas. É muito desumano, o doutor Marlos é médico, ele sabe muito bem disso, a pessoa que faz hemodiálise. Aí ela chega quase que desfalecida em sua casa. E pode ter a qualidade do ônibus que for, pode ser até leito. Não adianta, que o sofrimento é grande. Acabar, ficar preso numa máquina por 4, 5, 6 horas, dependendo, se a pessoa passa mal, tem todo um procedimento, e depois ter que vir para cá. Então, esta, eu acho, juntamente com os 250 mil, que são ações que terão que ser tomadas pelo Florisvaldo junto à DRS3. Além do mais, além de tudo que eu disse aqui sobre a importância do cargo, sobre o peso desse cargo, inclusive o tanto quanto o ex-diretor de saúde fez para prejudicar a Ibitinga, eu numa reunião até chamei ele de verme, alguma coisa assim, o vereador José Rocha ficou até assustado, né? Mas ele era assim, aliás, ele é, né? Tanto é que foi demitido por telefone. Pra você ter uma ideia, a competência e a seriedade que o ex-diretor de saúde tinha e o tanto quanto ele respeitava as 23 cidades. Aliás, Ele só lutava para a cidade dele, Araraquara, e pouco ou nada nos outros 22 municípios do estado de São Paulo. Mas não estamos aqui para falar dele. Isso aqui é um motivo de aplausos por um ibitinguense estar ocupando um importante cargo onde 23 cidades será administrada por ele. Além do mais, quando você começa a ver pessoas mandando hoje, quanta maldade, né? Mexe com moral, chama a pessoa de corrupta, chama a pessoa de velho, chama a pessoa de não ter competência. Qualquer um que já foi prefeito conhece todos os setores da administração pública. Porque se conseguir ser prefeito em 4 anos, 8 anos, 12 anos, e não conseguir conhecer pelo menos o mínimo necessário de cada secretaria, é ser incompetente, no mínimo. Então, quem já foi, e até quem já foi vice-prefeito, como Mira, sabe da importância que é se conhecer pelo menos o mínimo necessário de cada secretaria. E o governador Dória não ia nomear uma pessoa que não tivesse, no mínimo, um pouco de conhecimento da realidade da saúde, não de seu município, mas sim da macro região. Então, quem ganha com essas coisas? Ficar brigando, falar, amadurecimento, aquilo que nós falamos. Por que que eu, o Sato, o Russo, o Floresvaldo, o Mira, temos que ficar brigado, não podemos dar a mão para o outro? Quem ganha com isso? Mas não é vir Bitinga? Não é chegar no período eleitoral, cada um faz o que achar necessário, sai candidato, quantos candidatos tiver? Por que ficar com picuinhas? Aí eu começo a acreditar em tudo aquilo, Aline, que você sofreu quando saiu candidato e eu também sofri. Quando faltou lá 1.112 votos para Ibitinga ter o segundo deputado estadual da história, que seria eu, o primeiro teria sido o Vitor Maida, ou a Aline que sai candidata, e depois, ao invés das pessoas auxiliarem, ajudarem, às vezes eu falo para elas, às vezes falta procurar com antecedência o apoio político. Fica desprezando, xingando, ofendendo. Então, está na hora das pessoas abraçarem a causa. Porque a Santa Casa de Matão, doutor Marlos Mancini, não tem uma dívida, não tem um empréstimo. Muito pelo contrário, ainda tem dinheiro em caixa e tem vários procedimentos, como hemodinâmica, como hemodiálise, lá. Porque lá teve força política. Teve Jaime Jimenez, teve a União. Por que Araraquara se desenvolveu? Ibitinga era do tamanho de Matão, assim como Ibitinga era do tamanho de Jaú. Ou como essas cidades se desenvolveram. Então, está na hora de todos os grupos políticos se amadurecerem. Não é porque todo mundo vai estar em cima de um palco na entrega da estação de tratamento de esgoto, ou porque a senhora prefeita pede para todo mundo dar a mão, que todo mundo está unido. Eu, Sato, o Floresvaldo, a Cristina, tudo mais. Era um momento histórico. Quando fala assim, as pessoas brigam, a gente pode ter qualquer tipo de problema político, mas eu não tenho problema pessoal com nenhum dos ex-prefeitos e nem com a senhora prefeita. Cumprir o papel como vereador é obrigação de cada um e foi o juramento de todo mundo dia 1º de janeiro de 2017. E falar que um cargo desta importância não tem reflexo nenhum para a sociedade bitinguense e para as outras 22 cidades da DRS é mentira. Também aproveita a oportunidade. Vai lá visitar. Isso eu falo para a senhora prefeita. Quantas portas eu bati quando fui prefeito de pessoas que não me apoiavam, deputados que não me apoiavam, secretários de Estado que não me apoiavam. Você tem que ir e esquecer a eleição de governador o ano passado. Esquecer a eleição que teve em 2016. E dar os parabéns para quem ocupa um cargo desta importância. Tirar a pessoa que estava lá, eu tenho certeza que não foi, aliás, nem tem nenhum tipo de envolvimento com a política local. Mas querer esse cargo, eu posso garantir para a senhora e para os senhores, várias pessoas queriam. E muitas pessoas, também de competência, poderiam ter sido nomeados, vereador Matheus, vereador Richard, que são do PSDB. Então, vamos aproveitar. Aproveitar isso para conseguir, de uma forma definitiva, esse convênio de R$250 mil por mês, definitiva que eu falo, renová-lo por mais 12 meses. Entendeu? Conseguir fazer isso do requerimento do vereador Matheus, agora que teve discussão do vereador Tiago e do vereador Richard, sobre a questão da hemodiálise. Eu acho que se o governo do Florisvaldo, que assumiu agora essa semana, sexta-feira passada ou segunda agora, conseguir renovar esse contrato de R$250 mil para Santa Casa e também conseguirmos implantar hemodiálise em nossa cidade, obviamente isso também não depende apenas dele, depende de credenciamento, depende das empresas que querem se instalar aqui, depende da senhora prefeita, da agilidade da senhora prefeita em conceder alvará de funcionamento assim que o prédio estiver apto. Mas podem ter certeza, pelo menos uma sessão por mês, esta casa estará sabendo. Porque a partir de agora, tanto o convênio da Santa Casa de R$250 mil, quanto a questão da hemodiálise, também será uma questão de honra desta casa. Muito obrigado.
Está em votação. A moção de aplauso.
Senhor presidente, faz nominal a votação, assim ninguém pode negar a ignorância.
Está em votação a moção de aplauso do vereador Marco Antônio da Fonseca. Richard.
Estou favorável.
Matheus.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Aline Sartori.
Favorável. E eu gostaria aqui de acrescentar que na Avenida Espanha, lá em Araraquara, foi também onde eu ocupei a Diretoria Regional do Emprego, cargo que eu também fui nomeada pelo então governador Geraldo Alckmin, de 2015 a 2016. Eu sou favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Também favorável.
Também sou favorável. Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema. Vereadores, quer falar? Eu vou. Passar a palavra para o presidente, para o vereador Marcos.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, o público presente, que está acompanhando pela rede social, pela Rádio Bitinga, Rádio Ternura, e o público presente. Eu quero parabenizar a Secretaria de Planejamento e a prefeita por ter aceitado a informe indicação que hoje foi protocolada nessa casa, o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, que é o COMEL, que cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, COMEL, em Bitinga. Muitos esportistas, todas as pessoas que gostam do esporte, sempre questionam, sempre procuram, às vezes, entender um pouco da dificuldade que tem o nosso esporte. Com essa criação do esporte, do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, será capaz de estreitar a relação entre o poder público e a sociedade civil, a partir da participação popular, visando buscar melhores soluções para os problemas sociais, enfrentando pela sociedade e também buscando potencializar os benefícios sociais gerados pela prática do esporte. Então, além disso, eu espero que as pessoas que gostam do esporte, que gostam de estar engajado no esporte, terão oportunidades. E gostaria muito que nessa casa, nós vereadores, para a comissão de constituição e redação e também de solo, e toda essa casa, que pudesse se empenhar e estudar, verificar esse projeto, está aqui tramitando essa casa, já protocolado hoje, para que a população, principalmente quem gosta de esporte, participar de um novo objetivo do esporte dentro de Bitinga, entender melhor como funciona. Como eu citei na semana passada, até mesmo sugerindo que a comissão, sendo criada, já possa já debater a questão do orçamento, como pode estar investindo, como pode estar destinando os recursos para o esporte, até mesmo transporte. Então, são discussões importantíssimas para o desenvolvimento do esporte em Bitinga, com a participação da sociedade civil, junto com o secretário de esporte e o Poder Executivo, estreitando essa relação, será um acesso, com certeza, ao Executivo, a partir do momento que for formalizado esse conselho. Dali poderá fazer, desenvolver suas atividades, seus trabalhos em conjunto e entender um pouco melhor dos recursos que é destinado para o esporte em Bitinga e também buscando parcerias, buscando um caminho. E eu fiquei sabendo que tem um grupo aí formando aqui em Bitinga, que, salvo engano, é a Liga de Esporte de Bitinga. A partir dessa liga, junto com o secretário municipal de esporte, com o executivo, mais outras pessoas que da área do esporte, pode sim fortalecer o esporte ou com pouco ou com mais recurso que o município destina à Secretaria de Esporte. Essa é uma das colocações e um dos trabalhos que tem feito sobre a questão do esporte. A outra foi visitando alguns bairros, Santo Expedito, Mirante, o próprio Jardim de Anjos de Rosa. Eu fico preocupado com as formas de entulho que é jogado nas ruas dos nossos municípios, e principalmente nas nossas periferias. É outra questão que vai ter de ser trabalhado internamente. Espero que a Secretaria de Administração possa estar buscando aí uma solução mais breve possível. Você percebe que as pessoas, a prefeitura faz o seu trabalho, mas o entulho acaba sendo jogado de novo. Faz o seu trabalho, as pessoas não respeitam. E os próprios cidadãos bitiguenses, conversando com eles falam que precisa urgentemente tomar algumas medidas cabíveis em questão em relação do entulho, porque com todos os esforços ainda a prefeitura mantém ainda a cidade retirada de entulho, mas infelizmente as pessoas ainda não entenderam a importância. Hoje, ao meio-dia, novo vereador, presidente, na TV tem, está sendo discutido, não é só questão de Bitinga, não. Não sei se você percebeu, foi o tempo todo a questão do entulho. Então, foi discutido lá, acho que uma boa parte da programação da TV tem sobre a questão do entulho. E não é questão só de Bitinga, você vê Bauru. Só que Bauru tem uma epidemia de dengue. Com todos os esforços, Bitinga foi constatado até agora, acho que 200 casos. Então, nós não podemos cruzar os braços. A municipalidade também não pode cruzar os braços. É preciso se empenhar junto com o Poder Executivo. Antes que todo mundo fale assim, ó, mais uma multa, mais uma notificação, a gente sempre fala aqui, tem mesmo um projeto aqui que podia ser notificado às pessoas. As pessoas nós não aguentamos mais, numa época dessa, difícil de estar pagando multa e mais multa. Então, vamos entrar na conscientização, vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar junto. Porque é assim que ganha a nossa população, quem ganha o executivo, todos ganham. Nessa reportagem que estão acompanhando hoje pela TV, você percebeu a dificuldade, o transtorno que está acontecendo na região de Bauru e em outras regiões. Então, não é só em questão em Bitinga, mas nós precisamos trabalhar nesse sentido e tomar as providências. E eu fiquei acompanhando pela rede social que o Castramóvel estará deslocando, salvo engano, para a Vila Maria. O Castramóvel foi um trabalho feito, uma visita até Brasília, uma emenda parlamentar do Ricardo Izar, e dentro do gabinete dele, ele destinou esse recurso para Ibitinga, para o Castramóvel. Hoje, o Castramóvel é a realidade em Ibitinga. Eu sempre falo, se não tem condições de fazer um trabalho amplo em vários, em todos os bairros, mas procura os bairros que mais de vulnerabilidade. Começa a fazer esse trabalho aí. Por exemplo, Botucatu, além do Castramóvel, está fazendo um trabalho lá, foi de um projeto lá de chipar os animais abandonados, os animais que é abandonado em rua, animais que têm sofreu algum tipo de violência, algumas questões assim. Então, eles não têm condições de fazer todo o chipamento dos animais, mas pode fazer, começar um trabalho em regiões de vulnerabilidade, onde os animais sofrem maus tratos, e foi feito esse trabalho. E agora, com o Castramóvel, pode fazer isso nos bairros mais carentes também. Dá uma oportunidade às pessoas levar seus animais para ser castrado. E o próximo trabalho desse vereador aqui foi de um projeto, já foi feito, encaminhado em forma de indicação, estarei trabalhando de novo, pegando o exemplo de Botucatu, que não vai chipar todos os animais, vai fazer esse trabalho de vulnerabilidade dos animais, de maus-trato, de violência, que era o chipamento dos animais, que é o projeto de lei que eu encaminhei em forma de indicação, que é o registro geral dos animais. É uma oportunidade do nosso secretário, aí do meio ambiente, o Frauzio, junto com o secretário de administração, junto com o secretário de governo, trabalhar em cima desse projeto. Quem sabe aí podemos estar implantando o ano que vem o chipamento dos animais em alguns setores de risco. É só isso, presidente, demais vereadores e público presente, os trabalhos que eu tenho feito. Muito obrigado.
Volta à presidência, o vereador Zé Rocha.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Só pela ordem, presidente. Pedir dispensa dos 15 minutos.
O vereador Carlinhos solicita a dispensa dos 15 minutos. Vou consultar a Câmara. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago Piotto.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Solicito os senhores vereadores tomarem os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, passamos para a ordem do dia.
Redação final ao PLO 150/2019, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, estabelece a denominação da Rua 10 do Jardim dos IPs 2, de José Benedito Lopes. A comissão, através do seu presidente, encaminhou aqui a redação final. Senhor presidente.
Está em discussão, redação final. PLO 150, do Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Discussão, votação. Os favoráveis permaneçam cristãos, os contrários se manifesta aprovado.
PLO 77/2019, de autoria da vereadora Aline Sartori, declara a Feira do Artesanato de Ibitinga patrimônio cultural e material e dá outras providências. Emenda de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca ao projeto de lei. Emenda supressiva. Ficam suprimidas as palavras é e como do artigo 1º do PLO 77, ficando com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica a Feira de Artesanato de Ibitinga,
com ocorrência aos sábados, declarada patrimônio cultural e material do município de Ibitinga, nos termos e para os fins desta lei. Artigo 2º. Fica suprimido o artigo 3º do PLO 77. Emenda modificativa. O artigo 4º do PLO 77 passa a ser o artigo 3º, sem alteração de sua redação. Emendas têm o propósito de corrigir a propositura e torná-la viável. De autoria do vereador Marco Fonseca. Emenda.
Em discussão, a emenda 29, do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Votação. Se favorável, permaneça que estão os contrários. Se manifesta, aprovado a emenda. Está em discussão o PLO 77, da vereadora Aline Sartori, com a emenda. Discussão. Votação. Discussão. Votação. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Piotr.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
E Marlos.
Favorável.
Está aprovado. Vai para a redação final.
PSU número 4, que é o partido, não é partido, é projeto substitutivo, de autoria do vereador Matheus Carreiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de postos de coleta de óleo de cozinha em posto para recolhimento de resíduo de óleo e gordura de origem vegetal e animal. Esse projeto substitutivo tem uma emenda de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Tiago Piotto. Emenda supressiva. Fica suprimido o artigo 2º do projeto substitutivo. Emenda modificativa. Os artigos 3º, 4º, 5º e 6º do PSU 4/2019 passam a ser, respectivamente, artigos 2º, 3º, 4º e 5º, sem alteração de suas redações. Emendas com o propósito de alterar a propositura de acordo com a discussão ocorrida em audiência pública, realizada em 10 de junho de 2019, no plenário da Câmara Municipal.
Emenda. Está em discussão a emenda 61, do vereador Marco e Tiago. Discussão. Votação. Favorável, permaneça como estão os contrários. Se manifesta, aprovado. PSU número 4, de Matheus Valentim de Carvalho, está em discussão com a emenda. Discussão. Com a palavra, o vereador Tiago Piotto.
Esse é um projeto que visa constar na lei esse programa de coleta de resíduos, né? Em que o município, alguns anos, tem feito esse programa por meio das escolas municipais, mas é interessante porque a lei passa a ser uma regulamentação, ou seja, mesmo que tenha troca de mandato de governo, isso que poderia estar sendo como um programa de governo, agora passa a ser um programa do município. Ou seja, quem é que vir a ocupar ou dar continuidade a esse programa, que é o de coleta de óleo de cozinha, usado, né, a fim de ter a destinação correta.
Boa palavra, com a palavra o vereador Matheus Carreiro.
Exatamente o que o nobre vereador Tiago falou, né, e preocupado com o nosso meio ambiente. A gente sabe como estão as coisas aí, e a gente tentou pôr esse projeto para precaver aí, para ter precauções com o meio ambiente. E não ser, como ele falou, só um programa de governo, e sim uma lei que possa ser cumprida por todos os governos que vierem daqui para frente, nesse e daqui para frente.
Continua em discussão? Está em votação o projeto com a emenda. Votação. Matheus Carreiro.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Dr. Marlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Aline Sartori.
Favorável.
Marco.
Favorável.
E Piotto.
Favorável.
Está aprovado. Vai para a redação final.
PLO 118/2019, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial do município de informações sobre as obras públicas municipais paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção e a nova data prevista para o término. Artigo 1º. Obriga a divulgação no site oficial da Prefeitura do município de Ibitinga de informações acerca das obras públicas municipais paralisadas, contendo os motivos, o período de interrupção da obra e o novo prazo para o término da obra. Para efeitos dessa lei, considerar-se-á 1. Obra pública, considerada toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público, podendo ser realizada de forma direta, quando a obra é feita pelo próprio órgão ou entidade da administração, por seus próprios meios ou de forma indireta, quando a obra é contratada por terceiros por meio de licitação. Obra pública paralisada, aquela que estiver com suas atividades interrompidas por mais de 60 dias. O site oficial da Prefeitura Municipal de Ibitinga, utilizado para transmitir as informações contidas no artigo 1º desta lei, deverá conter também os dados do órgão público, concessionário ou empresa responsável pela obra. Ultrapassado o prazo de paralisação de que trata o artigo 1º desta lei, o responsável pela obra deverá informar à Prefeitura de Ibitinga, no prazo previsto no contrato, o motivo da paralisação da obra. Esta lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Foi apresentado também pelo autor do projeto emendas modificativas. Os artigos 2º, 3º e 4º do PLO 118 passam a ser artigos 3º, 4º e 5º, respectivamente. E fica alterada a redação do artigo 4º, passando a constar com a seguinte descrição. Artigo 4º. Ultrapassado o prazo de paralisação de que trata o artigo 1º desta lei, o responsável pela obra deverá informar à Prefeitura Municipal de Ibitinga, no prazo previsto no contrato, o motivo da paralisação da obra. A emenda apresentada tem o propósito de corrigir o projeto e segue orientações da assessoria do IGAN, que solicita incluir a devida previsão nos termos do contrato realizado, assina o autor da emenda, o vereador Matheus Carreiro.
Está em discussão a emenda 52. Está em discussão a emenda 52. A emenda modificativa. Discussão? Votação. Só agora permaneça que estão os contrários. Se manifesta, está aprovado a emenda 52. Está em discussão o projeto com a emenda. Projeto PLO 118 do vereador Matheus Valentim de Carvalho. Discussão? Votação. Favorável permaneça que estão os contrários. Se manifesta, está aprovado. Vai para a redação final.
PLO 151, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, estabelece denominação para a Rua D do Jardim Alvorada. Artigo 1º. A Rua D do Jardim Alvorada passa a denominar-se Rua Marcos Martins da Silva. A Rua D do Jardim Alvorada será assim denominada em homenagem à ilustre pessoa do senhor Marcos Martins da Silva, conforme currículo em anexo. Artigo 3º. A Prefeitura, no prazo de 12 meses, contados a partir da data de publicação dessa lei, de modo apropriado, fará constar no mapa do município e na própria rua o nome do mesmo. Os encargos decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta do Executivo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Assina o vereador Leopoldo José... Aqui está José, mas não é. Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Uma emenda do vereador Marco Fonseca ao projeto de lei de autoria do vereador Leopoldo. Ele... Emenda modificativa. Fica alterada a redação da identificação de autoria do PLO número 151/2019, passando a constar com como segue. Autoria, vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. 2. Fica alterada a redação do artigo 1º do PLO, passando a constar como o seguinte. A rua D do Jardim Alvorada passa a denominar-se rua Marcos Martins da Silva. Fica alterada a redação do artigo 2º do PLO, passando a constar como o seguinte. A rua D do Jardim Alvorada será assim denominada em homenagem à ilustre pessoa do senhor Marcos Martins da Silva. Fica alterada a redação do artigo 5º do PLO, passando a constar com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Referidas emendas têm o propósito de corrigir erros redacionais. Assina o vereador, também do PTB, Marco Fonseca.
Está em discussão a emenda 55, a emenda modificativa 55, discussão, votação, favorável, permaneça como estão, os contrários, se manifesta, aprovada a emenda 55. Eu também estou favorável. Projeto com a emenda. Discussão? Discussão, projeto com a emenda? Sobrará, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado, vai para a redação final, também sou favorável.
O PSU 7/2019, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, autoriza o desdobro, desmembramento e divisão amigável de lotes urbanos para fins de regularização junto ao cartório de imóveis de Bitinga e da outras providências. Votação do projeto prejudicada pela apresentação da emenda número 86 na data de hoje. P. Projeto de lei ordinária PLO 207, de autoria do vereador Tiago Piotto da Silva, inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga a festa de Santa Teresa d'Ávila, realizada anualmente na primeira quinzena do mês de outubro pela paróquia de Santa Teresa d'Ávila. Artigo 1º, fica incluída no calendário oficial de eventos do município a festa de Santa Teresa d'Ávila, realizada anualmente pela paróquia de Santa Teresa d'Ávila, que acontece na primeira quinzena de outubro em comemoração ao Dia da Padroeira. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, assinam aqui assinado pelo vereador Tiago Piotto e também com apoio da vereadora Aline Sartori.
Está em discussão o projeto de lei, o PLO 207/2019, do vereador Tiago Piotto da Silva. Discussão?
Apenas dizer, né, que a festa, nesse ano, ela está em andamento e ela já tem uma tradição na nossa cidade, apenas para que a gente possa ter esse reconhecimento no nosso calendário oficial de eventos. Uma festa que vem sendo realizada há muitos anos e com a participação de toda a comunidade, né, trabalhando, servindo pra, em prol aí da comunidade de Santa Teresa.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta, aprovado.
Projeto de decreto legislativo 18/2019, de autoria da mesa, outorga o título de guardião da saúde às pessoas que exercem profissões na área da saúde do município da Estância Turística de Bitinga. Artigo 1º. De conformidade com o Decreto Legislativo 124, de 8 de abril de 2014, fica outorgado o título de guardião da saúde aos profissionais abaixo relacionados. 1. Dr. João Soares Arantes Neto, médico clínico geral. 2. Dr. Márcio Aníbal Gonçalves Farinha, médico ginecologista. 3. Isa Flávia Pedrosa Zapata, enfermeira. 4. Antônio José Costa Ferreira, dentista. E 5. Angelina Lúcia Marcelino, auxiliar de enfermagem. Artigo 2º. A solenidade tem o objetivo de homenagear os profissionais da saúde que se destacaram nos serviços prestados à coletividade e refletir sobre a saúde de nosso município em comemoração no dia 18 de outubro, alusiva ao Dia do Médico. Artigo 3º. As indicações dos homenageados, com suas biografias e históricos das atividades motivadoras das indicações, foram feitas pelas instituições da saúde, fazendo parte integrante desse decreto legislativo. Artigo 4º. A entrega de honraria promovida pelo Poder Legislativo, de que trata o presente decreto legislativo, se dará em sessão solene a ser agendada pela mesa diretora da Câmara Municipal durante o mês de outubro. Artigo 5º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 23 de setembro de 2019. Assinam José Rocha, presidente, Marlos Mancini, vice-presidente, Antônio Mira, primeiro secretário, e Carlos Alberto Dias Marques, segundo secretário.
Está em discussão o projeto de decreto PDL 18/2019, da autoria da mesa diretora. Está em discussão? Votação. Os favoráveis permaneçam com estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Eu também sou favorável. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do seu mandato. Peço algum recado, secretário.
Sessão solene, entrega do diploma de honra ao mérito aos doadores de valores de parte do seu imposto de renda de 2018 ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o uso das entidades assistenciais do município credenciadas. Local, plenário da Câmara Municipal, dia 10 de outubro de 2019, horário 20 horas.
Com nada mais a ver não tratar, dou por encerrado os trabalhos referidos à sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada dia 15/10/2019. E eu quero aqui parabenizar o Rinaldo, aniversariante do dia dessa Casa de Lei. Parabenizo o Rinaldo. Que Deus abençoe, muita saúde, que Deus ilumine sempre e que continue conosco aqui nessa casa, prestando os bons trabalhos. Convoco os nobres edis para o dia 15/10/2019. Uma boa noite a todos, a paz e bem.